SIC Notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. E esta semana começamos sem surpresas pelas eleições europeias e é a vez da Cecília começar. Vamos ter de comentar naturalmente a escolha que soube já esta noite de Sebastião Bugalho para liderar a lista da AD. Convidar alguém que até hoje era comentador político e alguém particularmente mediático, assenta sobretudo numa estratégia de marketing político por parte da Aliança Democrática?
Bom, boa noite. Eu acho que isso é uma avaliação um tanto injusta do Sebastião Bugalho. Eu acho que ele é bastante mais do que alguém que é conhecido.
Aliás, eu fiz uma avaliação. Eu disse só, sublinhei que funções
não,
é que ele desempenhou até hoje.
Eu acho que se eu tivesse que encontrar uma palavra para definir esta escolha, eu encontrava a palavra garra. Eu acho que é a escolha de uma força política que tem dinamismo, que tem arrojo e que quer ir à luta. E a escolha de Sebastião Bugalho é exatamente isso. É alguém que é jovem, que é independente, e isso acho que marca um contraste com, por exemplo, com a escolha que o PS fez, no sentido de ser uma escolha mais mainstream. É alguém que é independente, que tem as suas opiniões, que é nitidamente deste espaço político, mas que gosta de ir ao combate, como eu acho que é público e é notório. Portanto, eu acho que foi uma boa escolha. Surpreendente, é verdade, mas por isso mesmo uma boa surpresa, uma excelente surpresa.
Mas não temo que o facto do Sebastião Bugalho ter desempenhado até hoje as funções de comentador político lhe retire de certa forma credibilidade enquanto cabeça de lista da AD?
Acho que não, porque vamos lá ver uma coisa. Nós estamos sempre a queixar que os partidos políticos, e eu até reconheço às vezes alguma razão nessas críticas, estão muito fechados sobre si próprios, que só candidatam o aparelho, que só têm lógicas internas, e depois quando eles vão buscar alguém de fora, a crítica é a oposta. Eu acho que Sebastião Bugalho é um jovem, mas é um jovem que tem dado provas quer do seu pensamento, quer da sua compatibilidade, quer da sua vontade de serviço. Aliás, ele já foi candidato a deputado nas listas do CDS, em umas legislativas já aqui há uns anos, e portanto eu acho que é alguém que demonstra essa vontade e que está mais do que à altura. Mas naturalmente, para além de estarmos aqui na casa em que ele é comentador, dá-se o facto de eu também ser amiga dele, portanto não serei a melhor pessoa para fazer uma avaliação isenta. Mas acho que todos perceberão que é uma boa escolha, uma escolha arrojada, mas uma escolha também sólida do ponto de vista de que estamos a falar de uma pessoa cujas ideias já foram testadas e já foram testadas muitas vezes. Nós estamos a falar de alguém que é completamente alheia à discussão política e ao debate político que se tem feito em Portugal nos últimos anos, sobretudo na última década.
Catarina Martins, o facto de Sebastião Bugalho ter passado os últimos meses a fazer comentário político, parece-lhe que dá vantagem ao cabeça de lista da Aliança Democrática?
Muito boa noite, antes de mais. Bem, registro de interesse, eu sou a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às europeias, julgo que ainda assim com uma diferença substancial em relação ao Sebastião Bugalho, que é o facto de toda a gente saber que o meu espaço político é o Bloco de Esquerda e, portanto, quando estou aqui convosco, o que decide o Bloco de Esquerda, o que já fez, o que pretende fazer, é também tema, ou seja, nunca passei nenhuma ideia de independência, toda a gente percebe bem de onde venho, o espaço político que represento e gosto que assim seja. Realmente Sebastião Bugalho não parece que tenha aparecido, e aliás com uma exposição muito grande como alguém independente, não é? E portanto não tendo que responder, digamos assim, pelo seu espaço político, mas como diz a Cília, também é verdade, isso não era novidade nenhuma, já foi candidato pelo CDS em 2019, se não estou em erro, e portanto essa pretensa já existia. Houve muito comentário sobre quem seria ou não o candidato do PSD CDS nos últimos tempos. Eu respeito muito as decisões dos partidos, são decisões internas. Registo que, eventualmente, Sebastião Bugalho não trará a experiência propriamente de atividade política ou de responsabilidade política, porque nunca a teve, mas eventualmente foi considerada até uma forma de disputar o espaço do Chega ou da IEL, uma vez tem tido um discurso de normalização do Chega enquanto comentador e também tem tido um discurso bastante radical do ponto de vista liberal e julgo que eventualmente foi essa a opção.
Mas parece-lhe que é importante a um candidato a eurodeputado ter experiência política?
Ninguém tem experiência sem ter feito primeiro e, portanto, eu diria que nunca haveria candidatos a nada pela primeira vez se toda a gente tivesse experiência antes de ser candidato. Se acho natural que normalmente os partidos queiram alguém que tenha conhecimento de dossiês concretos no país para ir para o Parlamento Europeu, é uma preocupação que eu acho que é normal e que tem sido habitual. Agora, eu teria calma com esta ideia de que, enfim, a experiência pode vir de muitas formas. É verdade que, em relação ao Sebastião Bugalho, julgo que foi escolhido mais pela sua exposição que tem tido do que propriamente pelo que pode trazer do ponto de vista político, mas isso, enfim, é uma decisão que é do PSD, do CDS, naturalmente deve ser respeitada.
Falou-se também muito do nome de Rui Moreira, que afinal já não vai integrar sequer a lista. Faz sentido convidar o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto para ser número 2 de uma lista da AD?
Bom, eu sobre essa polémica não me vou poder pronunciar porque eu não sei exatamente o que se passou sobre Rui Moreira. Lá está, hoje estamos aqui numa noite em que estamos a falar de várias pessoas porque eu tenho não só consideração política como também pessoal, portanto não sou a pessoa mais isenta para falar delas. Eu acho que Rui Moreira é uma pessoa que tem uma coisa que é rara em qualquer sociedade e sobretudo na portuguesa, é um verdadeiro independente com um peso político próprio e com uma vida política própria e de verdadeira independência. E isso é uma coisa muito rara, é um património muito raro. E, portanto, eu acho que ele seria um excelente candidato a muitas coisas. Desconheço com absoluta franqueza. Eu desconheço o que se passou, desconheço se ele foi convidado, se não foi. Portanto, até ouvir alguém dar uma explicação sobre o que aconteceu, se é que alguém a quer dar, também não acho que seja assim daqueles temas absolutamente fascinantes. Não vou estar a pronunciar sobre o que faria sentido ou o que não faria sentido, só me posso pronunciar sobre o que é, sobre o que se passou, não sei.
Mas ficaria igualmente satisfeita se fosse o nome de Rui Moreira a liderar esta lista?
Como estava a dizer, são duas pessoas por quem eu tenho apreço pessoal e acho que de maneiras completamente diversas, cada uma traz qualidades que são únicas e que são raras na sociedade portuguesa.
Há uma aposta forte por parte do Partido Socialista nestas listas, que pelo menos os três primeiros nomes são pessoas particularmente conhecidas. Marta Temido será a cabeça de lista, seguida depois de Francisco Assis. Ana Catarina Mendes será a terceira. Esta aposta em Marta Temido é tão forte quanto possível por parte do PS?
O nome de Marta Temido é seguramente um nome forte de uma candidatura do Partido Socialista. Aliás, são três nomes fortes, três nomes com percursos na política, os três primeiros nomes são pessoas que têm um percurso político, claro, com pode-se concordar ou divergir, mas que têm experiência, isso não há nenhuma dúvida, é uma experiência vasta. Eu devo dizer que em relação à Marta Temido, tenho enorme respeito pela Marta Temido, acho que foi uma mulher que assumiu num momento muito complicado com a pandemia a questão da saúde, que foi muito atacada por ser mulher, não me esqueço disso, teve a minha solidariedade nessa altura por isso. É também, como sabem, alguém com quem eu tive das maiores divergências, porque a forma como o Partido Socialista, durante, aliás, um período em que Marta Temido foi ministra, começou aí, mas depois também assumiu as questões da saúde, foi um dos motivos que levou qualquer impossibilidade de entendimento entre o Bloco e o PS. Portanto, a divergência é total sobre o SNS, sobre o que aconteceu, mas tenho um enorme respeito pessoalmente, enfim, pela situação complicada que viveu durante a pandemia.
Cecília Meirelles, também sobre as listas do PS, parece-lhe que o PS está a apostar de forma mais forte do que propriamente a AD ao escolher nomes que são mais conhecidos dos portugueses do que a Aliança Democrática?
Eu acho é que me parece o contrário. Parece-me que o PS está preso dentro de experiências governamentais passadas e não consegue delas sair, porque já teve Pedro Nuno Santos candidato a primeiro-ministro, que era um ministro que tinha saído em circunstâncias algo infelizes do governo, e agora conseguiu ter como cabeça de lista alguém que tinha saído do governo por ter considerado que tinha deixado de ter condições para ser ministra da Saúde, depois de um episódio lamentável, e quando tínhamos, como ainda temos, o SNS num caos. E, portanto, eu acho é que o PS parece querer continuar a repetir a cada ato eleitoral que há, ele
mas
vai repetindo.
Colocar as saídas de Marta Temido e de Pedro Nuno Santos no mesmo patamar?
No caso de Marta Temido, ela tem um papel relevante na pandemia. Eu imagino que seja quase inimaginável gerir um processo daqueles, mas também não estou aqui disponível para branquear o caos em que está o SNS. E a
mas ela admitiu-se basicamente por causa de um caso de uma grávida que acabaria por morrer com risco de pré-eclâmpsia por causa de uma transferência para um outro hospital.
Na sequência de 10, 20, 100 outros casos que houve anteriormente e de um SNS que estava manifestamente a colapsar. E o que o governo faz depois dela sair é começar a aplicar uma estratégia, designadamente uma estratégia de gestão do SNS, que até então, durante anos, não tinha considerado necessária e que ela não tinha implementado. E, portanto, francamente, não sai como uma ministra que sai, quer fazer outra coisa da vida, isto correu tudo muito bem. Sai como alguém que diz, eu já não tenho condições para exercer este cargo, porque acumulam-se os momentos em que as coisas correm gravemente mal. E, portanto, como medalha para ser cabeça de lista alguma coisa, não acho uma boa carta de recomendação. Sobretudo, se a ideia é haver aqui alguma renovação, o PS pode achar que correu tudo bem até agora e que faz sentido continuar sempre a insistir nas mesmas pessoas. É uma escolha legítima. Agora, eu, que fui tão crítica durante estes anos todos, é evidente que não posso achar que continuar quase um caminho que os portugueses, ainda para mais neste momento, já manifestamente e clamorosamente chumbaram nas urnas, continuar sempre a persistir nele. Se eu não achei que, como Ministra da Saúde, as coisas tenham corrido muito bem, também não tenho razão nenhuma para achar que agora, como deputada europeia, vá subir tão magicamente ela ser uma pessoa diferente. Acho que a tendência para que as coisas corram igualmente mal é grande e, portanto, acho sobretudo que se a ideia do Partido Socialista, aquilo que demonstra com esta lista é que a ideia do Partido Socialista não é virar a página, não é fazer alguma coisa diferente. A ideia do Partido Socialista é dizer nós vamos à desforra, nós vamos insistir que tudo o que fizemos até agora estava muito bem feito e, portanto, vamos aqui continuar a tentar até voltarmos a ter uma vitória. Eu acho que são duas lógicas. De um lado vê-se uma lógica, nós queremos fazer diferente, nós queremos renovação. Do outro lado vê-se uma lógica que é nós queremos mais do mesmo, nós queremos voltar para o passado. Eu acho que esta diferença é absolutamente flagrante, não há como lhe fugir.
Concorda, Catarina?
Eu acho que o Partido Socialista não afirmou nunca que quereria descolar-se do que fez antes, ou seja, e desse ponto de vista não acho que Pedro Nuno Santos tenha qualquer tipo de cinismo, ou seja, é uma equipa com que Pedro Nuno trabalhou e com que está e que seguramente, como aliás diziam há dias, poderia ter continuado em boa medida, eventualmente, ou o Partido Socialista gostaria. Eu acho que a escolha é uma coisa são as divergências de fundo com as políticas e nós, enfim, temos-las grandes, e então sobre a saúde e como. Outra coisa é perceber se tem sentido na estratégia do Partido Socialista e a mim parece uma escolha absolutamente natural. Acho mesmo que é a escolha natural do Partido Socialista.
Catarina Martins, trazer o tema da saída do euro para a campanha das europeias, como defendeu no sábado à noite aqui neste estúdio João Oliveira, faz sentido?
Bem, eu vi a entrevista, não foi João Oliveira que trouxe o tema, mas foi questionado pelo tema, se bem percebi. A posição do PCP é a posição que o PCP tem transmitido sempre. Se eu acho que ela está no centro das preocupações das pessoas, acho que muito pelo contrário. Se acho que está no centro do debate europeu e das decisões que a Europa tem, também acho que não.
Avancemos então para o próximo tema. Vamos falar do 25 de Abril e também do 25 de Novembro. Cecília Nuno Melo anunciou no Congresso do CDS ontem que vai ser criada uma comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Novembro. Ontem, Ramalho Llanos, também aqui na SIC, disse que quem quer separar as duas datas está a cometer aquilo que o antigo Presidente da República considerou um erro histórico. O Governo está a fazê-lo?
Não, eu acho, aliás, que quem ouvir o discurso de ontem de Nuno Melo vai perceber que ele próprio citou Ramalho Llanos, precisamente porque comemorar o 25 de novembro é também comemorar o 25 de abril e vice-versa. Aquilo que o CDS vai fazer é fazer o seu melhor, suponho eu, e é nesse sentido que esta comissão é criada, de se fazer perceber que aquilo que se inicia no 25 de abril é um processo revolucionário que culmina com o 25 de novembro e que é essa data que deve também ser assinalada, porque se nós no 25 de abril comemoramos a liberdade e a democracia, então devemos também assinalar a data em que se consolidou uma democracia livre, uma democracia pluralista de tipo ocidental ou de tipo liberal civil. E isso acontece, de facto, no 25 de novembro. E, portanto, do meu ponto de vista, aquilo que eu não compreendo, para dizer a verdade, é o que se instalou esta iniciativa do CDS. Já apresentamos muitas iniciativas relacionadas com o 25 de novembro. A partir de determinada altura, instalou-se em Portugal uma quase divisão entre direita e esquerda acerca do 25 de abril, 25 de novembro, e sobretudo acerca da data do 25 de novembro, que é para mim incompreensível. Ou por outra, esse debate é compreensível. A posição do PS nesse debate é que eu não compreendo. Porque, de facto, aquilo que se consagra no 25 de novembro, uma democracia pluralista, por oposição a uma ditadura comunista, que era a alternativa que estava na altura em cima da mesa e que esteve em cima da mesa durante vários momentos no PREC, é uma alternativa que, da democracia que foi querida por várias forças, designadamente pela força que tinha saído vencedora em abril de 75 nas eleições, que era precisamente o Partido Socialista. Quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer o CDS, quer muitas outras forças, lutaram para que o regime em Portugal fosse desta democracia pluralista. E é isso que se assinala com o 25 de novembro. E, portanto, que o PS não quase queira enjeitar este seu património histórico, que é também, e até sobretudo, um património histórico seu, e de Mário Soares, é uma coisa que é para mim incompreensível e, portanto, eu acho que, espero que seja possível, com estas comemorações, repor essa verdade histórica, porque quer o 25 de Abril, quer o 25 de Novembro, não são destes nem daqueles, são todos aqueles que se sentem bem e que lutaram e que lutam por uma democracia pluralista.
Catarina, reconhece a justiça de algum tipo de celebração do 25 de novembro?
Eu acho que é bom que se fale do 25 de novembro. É uma data histórica que deve ser mencionada, que deve ser estudada. Não é comparável ao 25 de abril e, enfim, eu não diria nunca ser celebrada. Deve ser estudada. Foi um momento que não foi um momento glorioso para o nosso país. Foi um momento complicado, difícil. Há aqui várias coisas. Em primeiro, que o CDS queira fazer esta celebração e faça este tipo de competição entre o 25 de abril e o 25 de novembro, que eu acho absurda, devo dizer que o CDS já faz há muitos anos. Ou seja, enquanto eu estive no Parlamento, assisti a esta discussão
não
quase
é uma competição.
Todos os anos.
Uma não se compreende. Do nosso ponto de vista, as duas são indissociavelmente ligadas.
Pois, mas é que não têm a mesma dimensão. A Comissão para as Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que existe, tem uma série de datas que vai assinalando. É por isso que não é uma comissão que funcione só num ano. E já começou e só vai acabar e este período de comemorações vai oficialmente até à Constituição de 76. Portanto, o 25 de novembro deve ser tratado, e tratado historicamente, e discutido, e debatido, no âmbito destas comemorações. A data que é a âncora da democracia, e a data que nos junta, é o 25 de abril. E precisamos nos perguntar, é possível comparar datas? O que é que o 25 de novembro pode ser comparável? Não pode. O 25 de abril é que acabou com a ditadura. Ponto número um. O 25 de abril é que libertou, digamos assim, a capacidade popular de fazer a revolução. Porque não foi só o golpe de Estado da noite 24 para 25 e durante o dia 25 foi o povo sair à rua e o povo fazer uma transformação extraordinária do país para a democracia. Não foi sequer o 25 de novembro, como muitas vezes é dito, que trouxe a capacidade da pluralidade. Ora, eleições plurais já tinham existido em abril de 75, em que vários partidos foram eleitos para a Assembleia Constituinte e estavam a trabalhar na Constituição, que aliás foi aprovada
em novembro.
Poucos meses depois.
Então, na sua opinião, o que é que trouxe o 25 de novembro?
O 25 de novembro foi um momento complicado em que houve sobretudo uma tentativa de travar maiores transformações na economia portuguesa. mas não tem nada a ver nem com pluralidade, nem com democracia. Tem também a ver, tem também, e é verdade, e eu acho que isso é importante assinalar, e é por isso que as comemorações do 25 de Abril também devem problematizar esta época, tem também leituras muito diferentes de quem está envolvido. E seguramente eu ouço aqui dizer que havia um perigo do Partido Comunista, ouviremos outras pessoas a dizer que o perigo era a extrema-direita, que andava a bombardear as sedes do Partido Comunista ou que matou o padre Max e a Maria de Lourdes, por exemplo. Ou seja, nós é preciso perceber que, enfim, essas tensões têm várias versões e a direita decidiu desenhar uma versão que eu acho que tem muito pouca adesão aos factos, ou seja, falam muito pouco de história e tentam é criar esta narrativa que não é verdadeira de que foi preciso o 25 de novembro para haver pluralidade. Ora, a pluralidade nunca esteve em causa, houve eleições ainda por cima plurais antes, a liberdade de expressão existiu a partir do momento em que houve 25 de novembro, a liberdade de associação de partidos, a partir do momento em que houve 25 de abril, peço desculpa, a liberdade de partidos de associação também existiu e, portanto, isto é... Quem convive mal com o 25 de Abril? Quem conviveu mal com a transformação económica que o 25, e política que o 25 de Abril trouxe, tenta sempre falar do 25 de Novembro para tentar apagar, julgo eu, essa força popular.
Vamos lá ver. Quem convive mal com o 25 de Novembro é quem acha que aquilo que devia estar instalado é uma ditadura comunista. Porque durante esse período em que nós falamos, eu ouvi com toda a calma. Vamos lá ver uma coisa. É ou não é verdade que a Assembleia da República esteve sob cerco e que quando os deputados saíram de lá de dentro foram todos vaiados, com exceção dos do Partido Comunista? É ou não verdade que em 25 de novembro houve uma tentativa de golpe, que houve bases aéreas que foram tomadas e que a própria RTP foi tomada? É verdade, isto não é contestado por ninguém. Isto aconteceu, como é verdade que durante esse período do Verão Quente houve 5 pessoas presas. Liberdade, exceto se estivessem presas sem culpa formada. Ou se o seu nome fosse preenchido num mandato de detenção em branco que tivesse sido emitido. É verdade que isto aconteceu e é verdade que estas tensões aconteceram em Portugal. E que felizmente desse processo saiu vitorioso e saíram vitoriosas forças que consagraram e que estabeleceram a democracia pluralista e que permitiram que depois houvesse novas eleições, que foram, aliás, as forças que saíram vencedoras das eleições. Porque o que se passa no Verão Quente é precisamente haver forças à esquerda e à extrema-esquerda, e quando digo à esquerda é no Partido Comunista, não estou a falar do PS, que precisamente porque não saíram vitoriosas das eleições que houve em 75, quiseram parar este processo democrático e eleitoral e instaurar, fazer o que se chama uma insurreição armada popular. Era isto que estava em causa e foi isto que gerou todas estas tensões e tensões que levaram, eu, como sou do CDS e como vi muitas vezes, visitei sedes do CDS que tinham sido queimadas e tive um partido, fiz parte de um partido, eu não estava lá porque não era nascida manifestamente, que fez um congresso sobre cerco, convenhamos que este era o que se vivia em Portugal. E o 25 de Abril e depois o 25 de Novembro permitiram que se instaurasse uma democracia normal, em que as pessoas não se cercam, não se bombardeiam e não andam num clima de pré-guerra civil. E eu acho que isso deve ser comemorado e deve ser comemorado por todos, porque isso é uma democracia pluralista, de tipo ocidental, tal como nós a conhecemos e, creio eu, todos desejamos. A alternativa que estava em cima da mesa, e que era uma alternativa que outros desejavam, designadamente o Partido Comunista Português, era sim o que se chama uma ditadura do proletariado.
Eu
30 segundos para terminar,
acho isto uma visão histórica que não corresponde.
Eu só falei em factos, a visão
verdade,
depois eu posso...
É verdade que houve uma enorme tensão, é verdade que o chamado Verão Quente de 75 teve também essa tensão e nós sabemos de como a extrema-direita andava a atacar sedes do Partido Comunista e de outros partidos
de
esquerda.
E eu também sei que uma extrema-esquerda andava a atacar sedes do CDS e também sei que
não houve nenhum dia em Portugal, não houve nenhum dia em Portugal em que o PCP tenha imposto uma ditadura. Seguramente houve muita tensão.
Agora,
o que é impossível negar é o seguinte: o momento fundador da democracia é o 25 de Abril. Porque é o 25 de Abril que derruba a ditadura.
Ninguém nega isso.
É no 25 de Abril que o povo sai à rua e constrói a democracia.
Quem só quer comemorar o 25 de Abril e apagar o 25 de Novembro é quem não quer a democracia.
Todos os outros episódios.
É quem desejava uma ditadura comunista.
Isso não é verdade e todos os outros episódios estão a ser analisados, estudados e assinalados no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Querer fazer à parte é querer fazer competir um golpe que como aliás dizia Ramalhianos, dividiu o país e não deve ser celebrado, com a data que deve ser celebrada porque criou a democracia, que é o 25 de Abril.
Abriu a porta à democracia, o 25 de Novembro, consagrou a democracia.
25 de novembro,
agora vamos ter que abrir as portas ao intervalo. Cília Meireles, Catarina Martins, estamos de regresso na próxima segunda-feira. Até lá, já a seguir a uma curta pausa, regressa o Rodrigo Pratas com a edição da noite. Da nossa parte é tudo. Boa noite, até amanhã.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.